Salve, salve, meus amigos. Eu sou Fernando Martim e esse é um de uma série de vídeos dedicados ao Windows 8, onde falamos de interface, experiência de usuário, arquitetura de informação, dicas e truques para que você tenha sucesso no processo de submissão e aprovação da sua aplicação pelo Laboratório de Qualidade e pela Store. Se você está vendo esse vídeo, saiba que existem muitos outros parecidos com esse, então eu sugiro que você veja todos eles, né, que pode te ajudar bastante no processo de desenvolvimento de aplicações para o Windows 8. E principalmente que esse momento que a gente vem passando, né, por que que eu venho fazendo esses vídeos, é que é um momento um pouco diferente de o nível de detalhe que está sendo pedido, né, e cobrado para as aplicações, ele é um pouco maior do que o convencional, né? Qualquer modelo, qualquer marketplace, qualquer store que você veja, dependente da plataforma, você vê que tem muitas aplicações lá que não são polidas, não são muito bem Opa, um alerta ali para mim. Não são muito bem acabadas, elas não são aplicações muitas vezes que tem ali um toque de design, um toque de interface e assim por diante, né? Então, isso é comum em qualquer marketplace, mas nesse momento que a Microsoft vem passando, nesse momento entre, já existe algumas versões de Windows disponível. Ainda não foi lançada a versão final. E entre esse meio tempo, você pode criar e submeter aplicações. A Microsoft está sendo bem exigente em termos de qualidade para que as aplicações no dia zero do lançamento do Windows tenham lá aplicações que sejam bacanas e que tenham um nível de qualidade tão bom que o usuário possa desfrutar da sua aplicação de uma maneira positiva e não ter nenhum tipo de frustração que muitas vezes pode impactar até na percepção do sistema operacional. Então imagina que o usuário ele vai lá, ele utiliza uma, duas, três aplicações e as três têm as imagens quebradas, possuem bugs, problemas no ciclo da aplicação, enfim, na persistência dos dados, não salvam seus status, não trata esses pequenos detalhes, que deixa o usuário irritado, fala, ah, eu estou com problema nesse Windows, muitas vezes ele está com problema na aplicação, né? Então a Microsoft está sendo bem exigente, tendo bastante cuidado para esse momento tão importante que é o lançamento do Windows e o lançamento de uma Store mundial. Né? Então vamos lá. Nesse vídeo eu estou dando uma série de dicas, né, para que você tenha sucesso no processo de aprovação na Store. E nesse vídeo, ele faz parte do Entendendo o Application Quality Lab, que chamamos de AQL, é o Dicas para Aprovar Sua App, parte 2, e nós falaremos de fontes e direitos autorais. Então olha só, novamente, o nível de detalhe que a gente tem que abordar para que você tenha sucesso. E tudo que eu estou falando aqui, meus amigos, nesse vídeo, se você já viu os vídeos anteriores, você está vendo que tem vários detalhes, são informações que são pontos que reprovaram aplicações, e muitas, né, muitas aplicações. Para você ter ideia, 2% das aplicações submetidas foram aprovadas e subiram para a Store. E por detalhes, de novo, não é porque é difícil desenvolver para Windows, mas é que muitas vezes, como é um momento novo da plataforma, as pessoas não acabam se tentando alguns detalhes. Então, soma o momento novo da plataforma com muitas vezes a falta, né, de polimento da nossa aplicação, a falta de atenção mesmo com determinados aspectos da nossa aplicação, acaba gerando essa frustração e você acaba tendo bastante trabalho para fazer a sua aplicação, mas você não consegue submeter ela e deixar disponível na Store, né? Então, vamos falar primeiro de fontes e direitos autorais. Esse é o ponto desse vídeo. Primeiro, fontes. Vamos lá, eu vou até abrir o Word para falar de fonte, que faz bastante sentido. Estudando os detalhes do Windows 8. Aqui, essa fonte, essa Segoe UI, é uma fonte padrão do template lá do próprio Visual Studio. Quando você inicia a sua aplicação, quando você vai criar o seu título, é exatamente essa fonte que é utilizada, né, em títulos, né, em algumas palavras, né, em alguns labels que eles sofrem o toque, que podem receber um tap, né. Então, muitas vezes as pessoas acabam vendo que a Segoe UI é uma fonte padrão e utilizando a Segoe UI em tudo da sua aplicação. Pé, aplicação reprovada. Não pode. Vamos lá. É difícil, eu sei, meus amigos, vocês têm que ser muito atento aos detalhes aqui. Mas são coisas que no final o usuário vai ficar muito satisfeito. Por exemplo, a Segoil Yi é uma fonte que não tem serifa, né? Se você vai fazer um serifa, para quem não sabe, são aqueles detalhes, né? Uma fonte um pouco mais desenhada, são detalhes nos extremos da fonte, do qual você consegue dar uma leitura mais fácil de grandes blocos de texto, né? Muito mais fácil de ler. Então, muitas vezes, a fonte que você está utilizando o título não é a fonte do corpo do texto. Então, não é somente o tamanho da fonte, e sim qual é o tipo da fonte também, a família da fonte, tá? Então, a Segoil Yi realmente ela é utilizada como padrão, tá lá no template bonitinho, mas se você for fazer grandes blocos de texto, eu tenho uma sugestão aqui, ó. Você pode usar a Calibri. A Calibri, ela tem... Você pode não, você deve usar a Calibri pelo quanto que ela é legível, né, e muitas vezes o quanto que ela é elástica, ela funciona muito bem. Por que que eu falei elástica? Aí você vai falar, pô, Caverna, mas fonte é um vetor e tudo mais. A fonte é um vetor. Mas existe um cálculo ali que você está fazendo de pixels, né, numa fonte. Então, por exemplo, a maneira de fazer uma curva, eu até fiz uma imagem aqui para simplificar essa explicação. Né, então. Eu não voltei ela muito fácil aqui nesse momento agora. Eu havia feito uma imagem onde eu coloquei alguns quadradinhos para você ver como que ele faz a interpolação e a interseção de algumas partes de algumas letras, né? Então, por exemplo, uma curva, às vezes eu vou fazer um C, então a maneira que eu faço a curva, a quantidade de pixels, a maneira que eles estão estruturados é diferente. Pelo fato de ser diferente a maneira, né, que os pixels estão ali estruturados, pode fazer diferença se você está num monitor com mais ou menos resolução, se é uma resolução que está mais próximo de um wide, ainda mais achatado, ou uma resolução mais próxima de um formato quadrado, pode trazer diferença para o usuário. Então, a Calibri, ela é uma fonte que é bem interessante para que você não sofra esse serrilhado que essa estrutura de pixels pode trazer para você quando a gente está falando de fontes. Então, de novo, fontes são escaláveis, mas a maneira que os pixels das fontes estão estruturados vai trazer diferença e pode fazer com que uma outra fonte apresente um determinado serrilhado. Tá bom? Então, títulos, locais que vão receber um tap, você pode colocar a Calibri. Perdão, você pode colocar a nossa fonte anterior. Ó, vou até voltar aqui. A Segoia. Tá bom? Se você for fazer grandes blocos de textos, você pode utilizar a Calibri para fazer exatamente para você cumprir exatamente esses objetivos que a gente está abordando aqui. Mas agora tem um outro ponto. Como eu disse, as duas fontes, tanto a Segoil quanto a Calibri, elas não possuem serifa. Se você está fazendo um bloco de texto que é realmente extenso, vai demandar ali 10, 12, 15, 20 minutos de leitura, ou ainda mais extremo, o usuário ele deseja imprimir aquela quantidade de texto. Né, e depois ler, fazer uma impressão, né, numa folha de sulfite e ler num material impresso mesmo, né, não em nenhuma tela, é bem interessante que ela tenha serifa. E aí, a sugestão, de acordo com a documentação do Metro, é a Cambria. Então, essa fonte que você está vendo é a Cambria. Você deve utilizar. Então, você tem essas três que você pode intercalar entre elas para obter sucesso. Segoi, Calibri e Cambria, tá bom? Existe um processo também que de uma aplicação que depois eu vou entrar em detalhes, é uma ferramenta de certificação que ela gera um XML e rapidamente você consegue o engenheiro ele consegue validar alguns pontos da sua aplicação. E esse XML na hora ele entrega quais são as fontes que você está utilizando. Então, o engenheiro nem precisa ser tão detalhista, tá? Ele não vai falar, ah, ali tem serifa, ali não tem serifa. Ele não vai fazer isso. O que ele vai olhar é o XML e vai falar assim, ó, ele está utilizando, né, em grandes blocos de texto, ali naquele stack pane, que você tem aquele texto gigantesco onde ele vai identificar ali no XML, né? Ele vai identificar que você utilizou uma fonte sem serifa. E isso pode ser um ponto muito negativo, principalmente se tem a função de impressão. Fontes. Acho que a gente terminou aqui. Pode falar ainda mais sobre fonte, mas se você trabalhar entre essas três, você vai trabalhar numa zona de conforto, da qual dificilmente você vai enfrentar algum problema, tá bom? Agora falando sobre direitos autorais, olha só como isso é engraçado, né? Eu vou pegar aqui uma aplicação também desenvolvida chamada Mestre dos Esportes, onde temos aqui a imagem do conhecido Anderson Silva. Imagina assim, o engenheiro, ele pode ser um profissional lá dos Estados Unidos, né? Ele não mora aqui no Brasil e não acompanha o UFC, apesar que o Anderson Silva é muito conhecido no mundo todo também, eu sei. Mas muitas vezes ele tem uma coisa peculiar, que uma imagem, o direito autoral, por exemplo, ele pode ser, se você vê, o engenheiro vê a imagem aqui do Anderson Silva, ele pode passar despercebido e falar, ó, deve ser o desenvolvedor, tirar uma foto de um amigo dele e colocou aqui um lutador. E não ter problema nenhum. Ou você ter o azar de repente pegar um profissional que conhece muito bem o Anderson Silva e falar: opa, peraí, cadê a autorização do Anderson Silva para que você utilize essa imagem? E aí, pronto, sua aplicação não passa. E esse é um ponto extremamente crítico. E na hora que, principalmente as pessoas que fazem aplicação e não têm muito esse skill de criação, costumam entrar em qualquer engine de busca, né, sair caçando imagens, copiando e colando e populando aqui a sua aplicação. Isso, você tem um alto risco, né, quando você faz esse tipo de coisa, porque normalmente, por mais que está na internet, você tem o seu direito autoral, ainda mais se você fizer uma aplicação que não é gratuita, né, que dentro do modelo de distribuição, dentro da história, tem muitas possibilidades, mas uma delas é gratuita, e se você cobrar pela sua aplicação, provavelmente alguém que criou essa imagem deveria estar recebendo parte desse valor que você está recebendo por aplicação. E de repente a gente está sendo muito detalhista aqui, né? Você fala: ah, Caverna, mas é muito difícil, né? E de repente, se eu vender minha aplicação, eu não vou vender tantas unidades assim, né? Vai que você tem uma sorte, você vende aí milhares de unidades, se eu não dizer milhões aí de unidades da sua aplicação, né? Obter um grande sucesso, e depois de 1 ou 2 anos você sofrer aí alguma penalidade, né? Ou através da justiça, procurarem o autor da sua aplicação e ver quem utilizou a imagem ali de um determinado ator, um logo ou o que for, e desejar, né, procurar os seus direitos e parte dos ganhos aí do que você faturou com a sua aplicação, relacionados ao direito autoral. Então, é bem interessante você se preocupar com isso. Não precisa ser tão detalhista assim, né? Então, de repente, você vai lá na internet, pega uma imagem que você acredita que não tem problema nenhum, que de repente tem mais de 10, 15, 20 anos, até caiu, né, no direito popular, né, das pessoas utilizarem. Existem algumas regras que você pode dar uma lida e entender um pouco melhor como funciona a copyright e tudo mais. Só que é interessante você trabalhar, de novo, numa zona que seja um pouco mais segura, uma zona um pouco mais confortável. Por exemplo, não vai trabalhar com uma brand, com um logo que seja worldwide, né, que é conhecido no mundo todo. Então, pega aquela marca de refrigerante conhecida no mundo todo, você coloca aqui no background da sua aplicação. De cara, vai ser preciso um documento autorizando o uso daquela imagem. Tá bom? Se você pegar um logo de uma empresa menor, pouco conhecida, dificilmente o engenheiro ele vai identificar essa imagem. Então você vai conseguir muitas vezes passar no laboratório, mas você pode enfrentar problemas lá na frente, né? Um problema que talvez você gostaria de enfrentar, porque sua aplicação vai ser um sucesso, vai estourar, todos vão baixar, vai dar um lucro gigantesco, mas por outro lado você vai ter que tratar os interessados pelos direitos intelectuais e autorais das imagens que vocês encontrarem. Então, esse tipo de aplicação é uma que eu não faria, tá bom? Desde mostrar coisas relacionadas ali a grandes nomes do esporte ou coisas desse tipo, tá? Principalmente com logos também. Então, fujam dessa armadilha. Acho que é isso. Dei aqui os principais recadinhos. Espero que vocês consigam desenvolver e seguir essas pequenas orientações, né, e ficarem atentos a esse monte de detalhes. Uma coisa que eu também quero aproveitar e deixar claro é que essa quantidade de detalhes, esse nível de exigência, está sendo para esse momento agora, como eu disse, para o dia zero do lançamento do Windows, mas isso pode mudar e se tornar um pouco mais flexível na medida que o lançamento oficial for feito, que a Store for aberta, que você puder submeter aplicações diretamente, sem passar por um laboratório de qualidade, né? Então, você pode ter mais facilidade quando o Windows for lançado. Mas, neste momento, é importante que você siga essas pequenas dicas e você não perca o seu tempo e tenha muito mais velocidade para ver sua aplicação na Store. Tá bom, meus amigos? Forte abraço e muito obrigado.